Está no ar. Programa Vida, Saúde e Política. Aureliano Ramos.
Bom dia, são 8:03, dia 16 de maio de 2026. Hoje é comemorado o dia do gari. O termo gari começou a ser utilizado para denominar os homens que atuavam na coleta de lixo. Na época do Brasil Império, fazia referência a Pedro Aleixo Gari, empresário francês contratado pela corte brasileira para organizar o serviço de limpeza na cidade do Rio de Janeiro, em 1876. Parabéns aos ilustres guerreiros garis do nosso Brasil. Um abraço aí para o nosso amigo Cenourinha, né, Jorginho? É, gari também aposentado, gente muito boa, nosso ouvinte. Está começando na sua Rádio Cidade AM 860, mais uma edição do programa Vida, Saúde e Política com Dignidade, uma idealização do médico e vereador de Fortaleza por 7 mandatos, doutor Iraguaçu Teixeira. Esse aí faz falta demais, viu? Apesar de que o filho está substituindo a altura. Aqui seu amigo radialista Aureliano Ramos, do nosso lado, nosso comandante Iraguaçu Filho, professor Marcos Fábio. Na transmissão, nossos amigos Rogério e Aloilson. Na técnica, Jorge Fernandes. Na transmissão para o YouTube, nosso amigo Chico Emos. E na secretaria de estúdio, a invisível Cristina Silva. Você vai ficar com... Tem a mulher aranha, né? A mulher, tu quer mais das outras? É invisível. Você vai... trabalha home office. Você vai ficar conosco até as 10 horas, vamos divulgar as notícias da semana, além de comentários, debates e dicas da nossa língua portuguesa, com o plantão gramatical da Prefeitura Municipal de Fortaleza, hoje com o professor Marino Neto. Lembrando que hoje vamos entrevistar o nosso amigo Wagner Venâncio, presidente do SINDOJU, Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado do Ceará. Nesse momento estamos também ao vivo nas redes sociais, ficaríamos gratos se você acessasse o YouTube agora. Aproveite e se inscreva em nossa página, viu? Tem lá a opção inscrever-se, você clica, está inscrito, e todos os sábados você vai receber uma mensagem dizendo que o programa vai estar entrando no ar. E para se inscrever nessa página, programa VSP, é só digitar no YouTube, programa VSP, V de vida, S de saúde, P de política, programa VSP, e você se inscreve e fica conosco aqui ao vivo, né? Pode nos acompanhar ao vivo em cores todos os sábados. Vamos à oração do médico e em seguida retornaremos com o nosso editorial. Mas antes, não esqueça, segundo Adam Smith, o maior pensador da direita mundial, nenhuma sociedade pode ser feliz se a maior parte dos seus membros for pobre e miserável. Bom dia!
Vai. Oração do médico. Ó mestre, eu te agradeço porque me entregaste a missão de exercer a medicina, restituir a alegria de viver às pessoas que me são confiadas a qualquer hora, momento e lugar. Ofereço-te a minha vocação de servir a sociedade como instrumento de tua providência. Grandes são os avanços da ciência, mas também são inúmeros os desafios à limitação humana que exige de mim seriedade, equilíbrio, sabedoria e fidelidade ao juramento que fiz. Ó Deus da vida, ilumina-me e faz de mim um mensageiro de misericórdia e esperança, que no final de cada jornada eu possa celebrar o renascer da vida, fruto do trabalho, e entregar-te às situações da minha limitação quando não tiver êxito. Senhor, que vieste trazer vida e vida em abundância, torna-me um instrumento de tua misericórdia. Amém e amém.
Você está ouvindo Vida, Saúde e Política na Cidade AM. Aureliano Ramos.
Atenção, construtores, comerciantes do ramo de alumínio, madeireiras, vidraçarias, lojas de material de construção e você, meu caro ouvinte, que pretende construir ou reformar seu imóvel. Você não tem um estoque completo de alumínio? A Inova Alumínio é a solução que você esperava. A Inova Alumínio é especialista em perfis de alumínio branco, fosco, preto e amadeirado, com acabamento diferenciado e qualidade garantida. Você que está construindo ou é comerciante de produtos de alumínio, precisa conhecer a Inova Alumínio. Venha nos visitar ou solicite uma visita de nossos representantes. Acesse nossas redes sociais, @InovaAlumínioOficial, @InovaAlumínioOficial. Endereço Rua Quintino Cunha, 1869, Parque Albano, Ceará, Caucaia, Ceará. Quintino Cunha, 1869, Parque Albano, Caucaia, Ceará. Telefone 2180-7474, 2180-7474. Diga que é nosso ouvinte e você terá um atendimento ainda mais especial. Eu falei Inova Alumínio, produto de alumínio de primeira qualidade.
Aureliano Ramos.
Vamos ao nosso editorial de hoje, 16 de maio de 2026, programa VSP, Rádio Cidade AM 860, Fortaleza, Ceará. A informação sobre a extrema pobreza no Ceará, divulgada pelo deputado estadual Antônio Henrique e reprisada por alguns blogs e programas de rádio, expôs uma inverdade em relação à forma como o governo humano vem conduzindo a questão da fome no nosso estado. Segundo o parlamentar, o Ceará é o segundo estado do Brasil que registra mais famílias abaixo do índice da pobreza. Contrastando esses números, que não condizem com a realidade, dados divulgados pelo IBGE retratam o contrário, ou seja, o Ceará é o segundo estado da região Nordeste que mais retirou pessoas da fome em 2025, perdendo apenas para o Maranhão. Dados do IBGE PNAD indicam que 69,5% dos domicílios cearenses estão em boa situação de segurança alimentar. O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, IPES, também destacou uma redução em 2025 de 27,6% no total de cearenses em situação alimentar grave, alcançando o menor índice de pobreza do estado nos últimos 20 anos. Segundo a primeira-dama e presidente do Comitê Intersetorial do Programa Ceará Sem Fome, Lia de Freitas, esse trabalho é essencial para alcançar a meta de que nenhum cearense passe fome. Aspas. Além das ações emergenciais de entrega de marmitas, cestas básicas e transferência de renda por meio do cartão Ceará Sem Fome, que já beneficiou mais de 44 mil famílias em estado de vulnerabilidade social, o governador Elmano inaugurou um eixo voltado para a qualificação profissional dos beneficiários, promovendo ações de inclusão socioeconômica para essas pessoas com curso de capacitação. Fecho aspas. Portanto, as informações desencontradas do deputado Antônio Henrique e compartilhadas inadequadamente por alguns profissionais de comunicação, lamentavelmente, visam deformar a verdade, uma verdade essencial para uma escolha conscienciosa e livre do eleitorado cearense em outubro deste ano. É preciso que os eleitores estejam atentos a esse tipo de notícia, para que possam escolher seus representantes sem consequências indesejadas, elegendo com lucidez candidatos comprometidos, sobretudo com a honestidade. Aqui fala seu amigo radialista Aureliano Ramos.
Aqui fala Gabriela Ramos. Quero deixar para vocês essa linda oração. Ao se levantar, diga: Jesus, eu te amo. Ao sair de casa, diga: Jesus, vem comigo. quando sentir vontade de chorar, diga: Jesus, me abrace. Quando for fazer alguma coisa, diga: Jesus, me ajude. Quando se sentir feliz, diga: Jesus, eu te adoro. Quando errar, diga: Jesus, me perdoe. Ao se deitar, diga: Jesus, acorde comigo. E ainda assim, se sua vida não melhorar, procure Jesus pessoalmente, que você vai encontrá-lo dentro do seu coração.
Iraguaçu Teixeira, o homem de Canindé, da seca traiçoeira fugiu e teve fé. Em Fortaleza, luta verdadeira, ação de quem um bem quer. Médico e radialista, humano se fez vereador. Era figura benquista e torcedor do vovô. Sorriso intimista que a ele sempre marcou. Sou eu mesmo, dizia, em sua apresentação. Na medicina traduzia o amor e a atenção. Seu médico, seu amigo, fazia um rádio de emoção. Essa é a homenagem a Iraguaçu Teixeira pelo professor Dejacir de Souza.
Você está ouvindo Vida, Saúde e Política na Cidade AM. Aureliano Ramos.
Muito bem, Jorginho, são 8 horas e 14 minutos, esta é mais uma edição do programa Vida, Saúde e Política com Dignidade, programa VSP. É só colocar no YouTube, VSP, que você vai nos assistir agora ao vivo. E aproveite e se inscreva, porque aí todos os sábados você vai receber um aviso de que o programa está perto de começar. Mandar um abraço aqui para os nossos amigos, jornalista Adriano Ribeiro, da FM Dom Bosco, Prioridade Absoluta, é o seu programa a partir das 11 horas de hoje. Nato e Alindeuza Teixeira, em Maracanaú, meu amigo Dedé Nogueira e Messejana, professor Ademar Gondim. Professor, vamos marcar uma entrevista aqui, rapaz, você está com atraso aí com a gente, viu? Cada tempo você não aparece por aqui. Vamos combinar, viu? Um abraço aí para o Océlio do Pirambu, Biratã Viana também, João Quixadá, Alano Maia Chicote da Galera, Paulo Macedo da Tipi FM, amanhã 9 horas, né? É só entrar lá no Rádio Snet, colocar Tipi FM, aí você vai encontrar o nosso amigo, nosso poeta Paulo Macedo. Um abraço aí para o Diacir da Nova Metrópole, Paulo de Tarso da Web Confiança, Helder Cordeiro, rapaz, um abraço para você, Domingos Tavro da Web Ceará Rural, Eurimar no Conjunto Arvoredo, Ronaldo e Arinaldo lá em Maranguape, Jefferson Abreu e Ritinha, a Voz do Trabalhador, Carlos Pereira no Itaperi, meu amigo Jorge Noronha, Jeová e Fernando, servidor da UFC, Fábio Lopes, um abraço, Dona Meire, rapaz, no Vicente Pison, um abraço aí pro Reginaldo Cobra e do Seja, né, jornalista Humberto Sobreira, também, o Gleison também no Seja, né, professor Jaci de Souza, Luiz Ribeiro do Maracanaú, Samuel Martins, pastor François Miranda, grande François Miranda, Raimundo de Paula, o homem da Estrada de Ferro, Sebastião, rapaz, do condomínio do Bugavilha, lá onde mora o nosso amigo Marcos Fábio, lá no Castelão. Um abraço aí para os irmãos Melo e Arteiro, o Bebeto da Palmácia aí também, né? O Pedro Boi, radialista Carlos Queiroz, professor Coelho, Zeudi Queiroz, o seu Donato das Reis no PC, Cláudio Hermógenes, Gildson Marcilon, escritor e radialista, nosso comandante Antônio Biapino, o capitão PM Antônio Marcos, gente muito boa. É o nosso general aqui da Polícia do Ceará, né? Bandeira Lima, minhas irmãs aí, Alice Ramos, o seu namorado, Carlão aí no Monte Castelo, a Dionéia também, Dionéia Ramos, é Gilberto aí na Vila Peri, Cid Carvalho e Antonino, Dona Janete Arraes e os seus filhos aí, a Roberto e o Rafael também na escuta, um cheiro no coração. Irapuã Pinheiro aí do Banco do Brasil, Araújo, Coração de Leão, nosso amigo Chico Emes aqui com a gente, Francisco José lá em Maranguape, nossos irmãos aí, nossos parentes aí de Taitinga, né? O Maninho, a Fátima, a Célia, A Fátima é a esposa do Maninho, a nossa prima também. A Célia também é nossa prima. O Raimundinho é seu esposo. Um abraço a essa turma boa aí, terra da minha mãe querida, Maria Neuza Cavalcante Ramos, Itaitinga. Juscelino da Regional 4, jornalista do Bezerrinha. Osmar Alves, dona Claudete. Felipe, pai do Heitorzinho. Cristiano Benfica lá. Joaquim Soares também, nosso amigo. José Maria Pontes. Doutor José Maria Ponce, esse é um grande médico, viu? E vereador de Fortaleza. Doutor Jorge Acário também, grande médico, economista. O Luciano Ferreira aí no Passarel, um dos ouvintes mais antigos aqui da Rádio Cidade, do nosso programa, é o Luciano Ferreira, viu? Um abraço para você, Luciano. Um abraço aí também para o César Augusto, Tony Mazzoli, Jameson Pasco, aí, e o Ziel. É só o escrito da Goiás. Professor, antes de dar um bom dia a você, eu vou abrir aqui um assunto para a gente entrar em debate. Enquanto o Iraguaçu chega. Essa história do Flávio Bolsonaro já está altamente explorada e já se tem discutido muito. Eu vi pelo termômetro, né, que é o programa do Jefferson e da Ritinha, muita gente participa, tem tanto de um lado como do outro, e hoje a participação dos ouvintes ligados ao bolsonarismo foram poucas, né? Eu acho que as pessoas estão um pouco receosas ainda de falar desse assunto, porque cada dia que passa, mais o Flávio se atola, né, nas suas próprias palavras, tanto ele como o irmão. O irmão mais novo foi indagado aí por alguém da imprensa sobre quanto já tinha chegado de dinheiro lá para a empresa, né, do cinematográfica. E ele disse que ele... Meu nome dele? Jean, é? Não, é Renan, né? Renan Bolsonaro, né? Ele disse, não, rapaz, não chegou dinheiro, não. Esse dinheiro não chegou por lá ainda, não. Aí, esqueceu de combinar um com o outro, né? E o cara terminou entregando o irmão. Aí, disseram o seguinte. Eu tenho uma pessoa na minha família que é interessante. Quando acontecem esses escândalos do lado deles lá, aí, o que que ela faz? Liga para a tropa, né? Para o pessoal, o gado. E aí, como é que a gente faz agora para se defender dessa notícia aí? Isso aí foi uma bomba, rapaz. E aí, como é que a gente vai fazer? Aí já inventaram uma desculpa. O Lula também recebeu dinheiro. O filme do Lula recebeu dinheiro. Eu até pode até ser que tenha acontecido isso. Mas isso foi lá atrás, está com o quê? Quase 10 anos, né, que esse filme do Lula foi realizado, né, foi feito. E, na época, o Vorcaro era tido como um banqueiro comum, como qualquer outro banqueiro. Mas hoje não. Hoje, o Flávio, naquela conversa com ele, ele foi bem claro. Irmão, eu sei das suas dificuldades, os problemas que você está passando. Quer dizer, ele já sabia, naquele momento, o escândalo já estava acontecendo. Foi véspera da prisão dele, praticamente. No outro dia ele foi preso. E ele pedindo dinheiro, 134 milhões, ou foi 136, para fazer esse filme. Meu amigo, um documentário pequeno, que eles estão chamando de filme. Talvez não se gaste nem 10 milhões para fazer uma porcaria daquelas. Porque aquilo ali, sinceramente, o que é que tem de bom para mostrar para o mundo o que esse homem fez? Um homem que negou a vacina, um homem que contribuiu para mais de 400 mil mortes, porque se a vacina tivesse chegado, talvez não tivesse morrido 300 mil pessoas das 700 mil que morreram, né? Um homem que negou a ciência do começo ao fim, onde as pessoas ficavam, iam para a fila do osso, passando fome, todo mundo passando necessidade, mulheres, senhoras, donas de casa, catando o resto de comida dentro de um caminhão de lixo para alimentar seus filhos. Aí se faz um filme para mostrar o quê? Um doente, um perturbado, desorientado, um psicopata. Ele não passa disso. Aí vem com essa história. Ah, porque esse filme é para mostrar o sofrimento desse homem que fez tanto pelo Brasil. Fez o quê, minha gente? O que foi que esse homem fez pelo nosso país? Nada. Eu já desafiei não sei quantas vezes aqui nesse nosso programa, ligasse um bolsonarista para me dizer o que foi que ele fez. A única coisa que eles dizem é que foi quem fez o Pix. O Pix já é uma tecnologia que vinha sendo desenvolvida desde a época do governo Lula, lá atrás, passando pelo Temer, pela Dilma e tal, e chegando agora. Esse sistema de pagamento instantâneo, ele já vinha acontecendo há muitos anos pelo Banco Central. O Banco Central vinha fazendo testes. Lá no Japão já existia isso de outra forma, né? Já em 1980, de outra maneira. Então, aí disseram, não é porque ele fez a transposição do Rio São Francisco. Que transposição do Rio São Francisco, meu Deus do céu? Ele foi inaugurar uma torneira lá, abriu a torneira, quebrou a torneira, no fim não deu em nada. Aí o cara vem dizer, não, mas que ele fez o Lula também, ganhou dinheiro. O Lula, hoje o Raimundo José estava dizendo aqui, eu vi quando ele disse assim, o Lula recebeu no Palácio do Planalto o Vorcaro, recebeu. Até então, ele não estava dentro do escândalo. Era um banqueiro, como qualquer outro banqueiro. Pediu uma audiência, e o Lula, mala, muito inteligente, 60 anos de política, chamou todo mundo que estava lá no gabinete, no entorno do gabinete. Pessoal, vem todo mundo para cá. Juntou lá umas 20 pessoas dentro da sala dele, para receber o banqueiro, exatamente para ter 20 testemunhas para saber o que é que eles estavam conversando. Né? Coisa que o Flávio não fez. O Flávio estava conversando isso de forma subreptícia, né? E ninguém tomou conhecimento. Viemos tomar conhecimento agora. Véspera disso, aliás, 3 horas antes, um cara lá do Intercept, né? Disse, ô senador Flávio, é porque vai sair uma notícia aí que o senhor está recebendo dinheiro aí do homem. Isso é mentira, rapaz. Que conversa é essa? Ele foi que você ouviu falar isso? Com 2 horas estourou a bomba. Né? O cara já sabia antecipadamente que isso ia acontecer. Agora eu pergunto. O que é que tem receber dinheiro para fazer um filme? Meu amigo, dinheiro roubado. Esse dinheiro que o Flávio recebeu foi um dinheiro tomado dos aplicadores do Banco Master. Gente que foi lesada, que teve prejuízo. Famílias que depositaram lá seus 300 mil reais, guardados durante anos, que aplicaram porque lá tinha uma taxa mais atrativa, perderam esse dinheiro. Isso era dinheiro roubado. E não tem nada de filme não, isso é lavagem de dinheiro. É lavagem de dinheiro. É um criminoso, Flávio é um criminoso. Não basta só ele desistir da campanha, não. Ele tem que ser preso. Ele tem que ser preso. Porque ele é quase que um receptador, aquele que compra roubo. O cara sai para assaltar um banco. Vamos supor, roubou aí 1 milhão. Aí eu chego e ei, meu irmão, vem cá, rapaz, tu roubaste o banco, 1 milhão. Olha, eu estou querendo fazer um filme aqui do meu pai, eu estou precisando de 100 mil reais para ajudar, um filmezinho curto para a gente divulgar na internet. Me ajuda aí, tu roubaste 1 milhão, me dá aí pelo menos 100 mil para ajudar aí, meu pai era tão amigo teu e tal. Aí o cara vai me dar, tá certo isso, é lícito? Eu usar dinheiro roubado para fazer um filme? Não teve dinheiro público, não teve, teve. O Fundo Garantidor de Crédito é um dinheiro praticamente público. Ele é administrado pelo Banco Central, que é uma autarquia federal. E também teve PIX, verba PIX aí, que vai já vai aparecer. Né? Aquele deputado Frias está todo enrolado nessa história aí. Então, gente, sinceramente, aí a dificuldade é tão grande, Marcos, sabe? De se conseguir um substituto pro Flávio, porque todo mundo que ele aponta, esse aí não dá certo, não. Ah, vamos botar o Ciro Nogueira. Aí, não, o Ciro Nogueira não pode não, porque o Ciro Nogueira está enrolado aí também. Né? Vamos botar a Michelle. Não, a Michelle não dá certo não, porque a Michelle não tem condição de ir para um debate com o Lula, que ela não entende de patavina. Aí lasca, está difícil, viu? Bom dia, Marcos Fábio.
Comunicando, Marcos Fábio.
Bom dia, Jorginho Ferroviário. Cristina Silva deu uma passada por aqui. Emos, Aureliano, ouvintes. Aureliano, primeiro eu queria pontuar a questão do nosso vereador que cometeu um erro, né, de interpretação de texto. Eu acho que ele leu uma coisa e falou outra. Olha, hoje a deficiência alimentar no Nordeste, ela está mais preocupante na Bahia, se eu não me engano. Maranhão e Alagoas. E olhe que todos esses índices estão sendo derrubados pelos governos que se apresentaram nos últimos anos. Né? Uhum. Eu costumo dizer aos meus alunos, Aureliano, que eles não viram Fortaleza ser invadida pelos flagelados da seca, né? Não, Jorginho? Era uma cena terrível.
Terrível. Eu assistia isso aí quando eu trabalhava no Banco do Brasil de Boa Viagem.
Pois é, você até eles comentou invadiram, que lá de cima você percebia,
morava,
né?
Eu morava num duplex e nós fomos lá para cima, na parte superior da casa, né? Para vê-los passando ali, desesperado, com fome, com a mão estendida.
Pois é.
Invadiram o supermercado lá.
Pois é.
E durante... eu ainda rebolei lá de cima, joguei lá de cima um saco de feijão.
Durante anos, o Aureliano, secas, né? Nós que tínhamos hoje o número de precipitações chuvosas quadruplicou aqui no Nordeste. Até isso mudou, né? Até isso Deus está nos ajudando, até nisso Deus está nos ajudando.
Você chega numa cidade interior, que você andou lá há 20 anos, você não conhece.
Totalmente, mais, diferente. Totalmente diferente. Eu já comentei aqui, Aureliano, a respeito do barracão no Retiro. Uhum. O barracão é um lugarzinho que a gente parava, Jorginho, para comer broa e tomar refrigerante quente. Quando tinha? Ou suco,
você
que
sabe
suco.
Quem foi que trouxe essa...
Vai ao barracão hoje para ver.
Quem trouxe essa evolução aí para o interior? O Bolsa Família.
Bolsa Família.
Bolsa Família.
Distribuição de renda.
Distribuição de renda.
Né? Porque a gente tem que largar, Aureliano, e daqui a pouco eu vou linkar com o que a gente vai comentar a respeito do Flávio, essa ideia de que a gente está dando dinheiro para o povo não querer mais trabalhar, o povo não quer mais trabalhar porque não sei o quê. Essa semana eu estava vendo até um comentário de um radialista que se diz da imprensa caviar.
Não é trabalhar, chamam, não quer mais se escravizar.
Eles chamam de imprensa mortadela, viu, Jorginho? Eles são da imprensa caviar, né? Só que caviar, quando a gente sabe, é aquele cara que come galinha e fica rotando caviar, né? Porque, na verdade, estão imprensados também, igual a gente. O cara colocando, rapaz, a questão de um cara que não quis retirar uma areia de um caminhão no valor de R$50. O cara ofereceu R$50 para ele tirar uma areia de um caminhão e disse assim, não, eu vou pedir esmola que eu ganho mais. Tá entendendo? A gente tem uma mania, rapaz, de querer escravizar as pessoas.
É.
Rapaz, faz aqui um serviço aqui que eu te dou 20 conto para tu tomar uma cachaça. Não é assim não, cara. Respeito, dignidade,
claro.
É o que a gente prega aqui nesses microfones, ao trabalho, ao trabalhador, a necessidade que o trabalhador tem de ser gente também, de ter dignidade e outras coisas mais. E aí eu vou linkar com o Flávio Bolsonaro. Aureliano, como era conhecido Flávio Bolsonaro? É o Flávio Rachadinho. Quer dizer, para nós
já tinha um histórico,
sabíamos,
né?
Disso,
é.
Não é novidade, Aureliano. E essas pessoas que estavam apoiando a candidatura dele, a pré-candidatura dele, inclusive com o próprio vice ameaçado também, né? Que seria o vice dele que está mais detonado do que ele. No fundo, no fundo, já sabiam que esses caras vinham de esquemas fraudulentos e inexplicáveis no sistema financeiro, né? Então a gente começa a se preocupar quando alguém assume uma postura de homem público sério e que não coloca a mão no que não é dele, e depois que a bomba estoura, vem com aquela história, não, isso é boato, isso é fato. Inclusive, tendo o governador de São Paulo como cúmplice nesse aspecto, porque ele vai aos microfones e diz que é boato. E aí, meu amigo, aquela história, né? Do pescoço para baixo a canela. Infelizmente, se um de nós cometer um erro, vai ser noticiado aqui. Ó, o Aureliano cometeu esse erro, o radialista Aureliano fez isso, o radialista Max Soares fez isso, e eu não vou poder dizer que é boato não, se for verdade.
Claro, claro.
Né? Nem pedir meus amigos de rádio que digam que é boato.
Uhum.
Né? Agora, qual o grande problema aí desse processo? É justamente, não é isso? Um homem público está oficialmente pedindo dinheiro ilícito. Para promover um filme de quinta categoria, um documentário de quinta categoria.
Que não custa nem 10% do valor que ele arrecadou, né? Já, né?
Que superou até filmes que foram para o embate do Oscar.
É.
Filmes consagrados. não gastaram o que eles estão dizendo que gastaram. Aliás, nem eles sabem quanto gastaram.
E o pior, o Marcos Fábio, ele já recebeu 67 milhões. E ele mesmo disse, irmão, aquelas parcelas já foram todas utilizadas. Precisamos de mais dinheiro para complementar o nosso orçamento. Ou seja, ele já recebeu 67 milhões, foi para um fundo lá no nome do irmão dele, lá nos Estados Unidos, e esse dinheiro está lá guardado.
É.
Entendeu?
A direita tem criado sempre cortinas de fumaça quando as coisas começam a acontecer com ela.
É.
Não, não foi isso não. O Lula recebeu... Olha, o Oliver Stone, que produziu o documentário Lula em 2024, já está se articulando para processar esse pessoal que está dizendo que eles receberam dinheiro.
Uhum.
Lula não recebeu dinheiro, nem a produção do Lula recebeu dinheiro. Quanto ao ato do Lula ter recebido Volcaro no seu gabinete, meu amigo, quando você assume um cargo de deputado,
claro,
de vereador, de
tem que abrir as portas para receber todo mundo.
É um homem público.
Para deixar de receber um banqueiro?
Inclusive, tendo que receber os seus opositores. Você é um homem público. Você não pode dizer, ah, o Aureliano não entra aqui nesse gabinete. O Emos não entra, o Jorginho não entra, porque eu só quero falar com fulano e ciclano. O homem público tem que atender a todos. Afinal, ele foi eleito para atender a todos. Jorginho já está chamando.
Vamos lá, Jorginho. Vamos dar uma chamadinha, a gente volta já já. Não saio daqui porque tem muita novidade ainda.
Eliano Ramos.
Comunicando, Marcos Fábio.
Iraguaçu Filho.
Muito bem. São 8 horas e 37 minutos. Esta é mais uma edição do programa Vida, Saúde e Política com Dignidade. Como é que está a imagem aí, Emerson? Está ok? Deu para enquadrar aqui o nosso comandante?
É, enquadrar.
Bom dia, Iraguaçu.
Iraguaçu Filho.
É deixar no quadrado, rapaz.
Aí.
Na imagem.
É, mas esse enquadramento aí, né? Afastei um pouquinho aí para poder ficar melhor enquadrado. Então.
Tem uma barreira aqui, não dá para passar não.
Não, não.
Só se derrubar.
Bem, meus amigos, bom dia Aureliano, professor Marcos Fábio. Aliás, Marcos Fábio, Emos e Jorginho na mesma paleta. É. Né? Nem de cores, né? De cor, porque é a mesma cor. Os vinhos.
Diz que vinho é bom, né? Fora, viu ali, ó. Aquela jeito interna também, é vinho.
Você quer vir, venha, né?
Você quer vir, venha. Essa é a casa do doutor Iraguaçu.
Meus amigos, eu vou precisar de acho uns 10, 15 minutos para que eu possa fazer um histórico aqui, tentando resgatar um pouco.
Iraguaçu.
Resgatar um pouco. Pronto, nosso amigo Luciano aí. Resgatar um pouco a cronologia dos fatos em relação ao Flávio Bolsonaro, sem eu me perder. Essa semana eu tive no debate do povo, né, e falei um pouco sobre essas questões. Deixa eu recordar aqui. Primeiro, Flávio Bolsonaro é o telhado de vidro mais fino, é o telhado de fino, telhado de vidro mais assim frágil.
É um cristal.
Bolsonaro. É um cristal.
É.
Como diria a música, o forró cantado por Magníficos, cristal quebrado não cola jamais.
Verdade.
Né? Então, e aí ele foi alçado porque o Eduardo fez aquelas lambanças dele lá nos Estados Unidos, se auto-exilou, foi lá, foi o maior queixo. Eu hoje não sei se isso não foi combinado para ele receber esse dinheiro aí, lá. Tu imagina só, 130 e tantos milhões de reais.
Aurelio, uma mega cena da virada, né?
Nos Estados Unidos, o dólar 5,50, 5,40, 5,70, como estava até uns meses atrás, por causa de se manter lá, se manter numa vida simples,
normal,
classe média. São 5 mil dólares. 5, 6 mil dólares. Uma vida média ali, sem muita regalia. O Flávio tá, parece que está numa casa daquelas de veraneio, que é em torno de 200 a 300 dólares a diária, 500 dólares a diária. Aí ele faz no pacote no mês, aí talvez só de casa ele deve pagar 5, 6, 7 mil dólares. Aí você vai começando a calcular. O Jair Bolsonaro parece que mandou 1 milhão, 2 milhões, né, daqueles 17 que ele arrecadou. E aí, enfim. Aí vamos começar a entrelaçar aqui
Destrinchar, né?
Destrinchar aqui. Vocês lembram quando ele foi eleito em 2018, que foi que eles disseram? Que não precisava de quê? De dinheiro.
É.
Não precisa de dinheiro, não. Nossa campanha foi 1,5 milhão de reais e fomos eleitos presidente do Brasil. Era só o celular, era a rede social e tal e tal. Mas depois a gente descobriu com o Bebiano, que foi o primeiro que eles abandonaram, e o Bebiano morreu logo depois, né? Não vou fazer
não conseguiu que... contar a história direito.
Não vou dizer que ele foi morto ou alguma coisa assim. Enfim, deve ter acontecido a fatalidade. Ele não conseguiu contar a história. E o Brasil também sofrendo muito por conta disso. Porque se ele conseguisse, tivesse conseguido contar a história naquele momento... Naquela época já tinha muito financiamento de empresas privadas, só que não passaram, não foram prestados contas, não foram justificados, e ele ficou com aquela história, outsider. Como é que é o cara outsider com 20 e tantos anos, de 28 anos de mandato de deputado federal? Né? Não é outsider. É igual o Renan dos Santos agora, que acaba, não sei quantos anos ele tem, mas disseram que ele deve ter uns 50 anos, 50 e pouco, o cara que se representa a juventude. Beleza, que a gente está vivendo mais. Mas que eu saiba, a juventude é até 29
ele é igual, anos. Ele é igual a mim, está se sentindo jovem.
Mas você também pode trabalhar em prol da juventude até mais tempo. Mas você não pode dizer que você é representante da juventude. Claro. Né? Então, enfim, só porque eu estou falando, falei esse nome dos Santos, porque esse cara vai crescer. Eu disse aqui, semana passada foi retrasada, que uma época dessa, em 2018, Bolsonaro não tinha nem 2% e foi eleito presidente do Brasil. Né? Então, esse Renan dos Santos aí, esse cara vai crescer. Vocês vão ver aí, o cara do MBL aí. Então, assim, os Bolsonaro, eles sempre trabalharam dessa forma. E aí, se o Jorginho encontrar, você encontrar e manda aí pro Jorginho, o Ciro disse em vários debates, Bolsonaro é ladrão.
E os filhos também.
Os filhos dele todos são ladrões. E o Ciro tá calado até agora com essa ladroagem aí da família Bolsonaro.
Perdeu uma grande oportunidade.
Não,
né?
Perdeu não. Ele ainda tem uma oportunidade. Inclusive, eu espero que hoje, daqui a pouco, ele vai estar lá no Conto Ceará, né? Que agora vai ser lançado pré-candidato ao governo do
Ceará. Você acha que ele vai desistir?
Ele tem a possibilidade. Não, que ele tem a possibilidade de falar sobre isso.
Ah, tá.
O eleitor do Brasil, né? Do Ceará, não espera isso dele. Porque ele diz, eu conheci, foi deputado comigo, ele roubava gasolina. Não era isso que ele dizia?
É.
Ele roubava o dinheiro da verba indenizatória. Ele falou que usava esse dinheiro para comer gente, não foi isso que ele disse?
Auxílio residencial, né?
Não sou eu que estou dizendo. Foi o Bolsonaro que falou essas besteiras e o Ciro falou várias vezes. Podcast.
E ameaçou, se quiser me processar, me processa.
Ele não me processa por quê? Porque ele não tem coragem, ele sabe que
eu
próprio.
E dinheiro. Eu tenho prova.
Eu tenho documentos. É. Então precisa. Porque essa turma. É que tá lá apoiando ele. Essa turma aí, essa galera aí, esse pessoal é que tá lá apoiando o Ciro, candidato ao governo do Estado.
Sujo de lama.
Né? Que hoje eu nem sei. Se, de repente eu acho que eles estão contabilizando lá, porque se for olhar, PP, União, que é a federação, talvez sejam os dois partidos que sejam mais impactados com o Master. E se você for olhar, juntando com o PL, que é onde está a família Bolsonaro, né? Esse povo aí vai estar apoiando aí o Ciro. O Ciro que sempre falou de austeridade, sempre falou de uma série de fatores. Tem aí, Jorginho?
De 6 milhões de reais em Brasília, um ladrão.
Não pode ser a minha voz.
Esquisito sou eu.
Pô, ladrão é foda porque ele precisa ser julgado.
Não, eu tô acusando ele de ser ladrão. Me processa pra ver se eu não provo.
Processa só pra gente ver.
Não há chance. É tudo ladrão, tô te dizendo. Bolsonaro é ladrão, os filhos são ladrões, às vezes mulheres, tudo ladrão.
Pronto, tá aí.
E agora, Ciro?
Não foi o que disse, não. Tá aí, ó, o Jorginho aí, rapaz. Competentismo
trouxe. Não é IA, não, né?
Né?
Será que eles foram ladrões até o dia que o Ciro chegou lá?
E aí você vai vendo o percurso e você vai vendo, né? Inclusive, quando saiu do PDT,
fez um milagre,
tirando. Não sei o que, dizendo que a gente se vendeu pro PT. Nós não nos vendemos pro PT, porque nós continuamos fazendo a crítica. Eu aqui já fiz várias vezes.
Claro.
Né? O André já fez, o PDT já votou contra o governo do Lula em algumas matérias que não concorda, principalmente na área econômica, quando fala de juros, essas coisas, enfim. Mas assim, a gente não trabalha com ódio. Não trabalha com ódio. Então, nessa perspectiva, eu espero. Né? Vamos esperar que dê um pronunciamento e fale. Porque a Michelle pode assumir o lugar do Flávio. Se a Michelle assumir o lugar do Flávio, é muito difícil. Mas ela pode assumir. Porque é o nome hoje, queira ou não queira, que tem carisma com a direita mais radical.
Dentro do bolsonarismo.
E que tem também um certo respeito com ali alguns eleitores do centro. E a gente tem que também entender que ela... É uma mulher que se posicionou nos momentos mais difíceis ali de toda essa trajetória.
Inclusive contra, né? a participação do Ciro Gomes.
A gente tem que reconhecer, por coerência, ela disse. No Ceará não é para apoiar o Ciro. Porque é coerência. Ela, o marido dela foi chamado de ladrão várias vezes. Né?
Os enteados.
Né? Ainda que seja verdade, segundo o Ciro, que ele disse que prova, né? Mas ela manteve a coerência. O Flávio, no papelzinho lá, anotou o quê? PL Ceará, PL Ciro, né? Tá lá naquele papelzinho, lembra que pegaram o papelzinho lá? E aí, quando a gente vai fazer a cronologia dos últimos dias, agora, o Flávio, como você disse, cedo foi interceptado pelo repórter da Intercept, né? Disse assim, senador, tem um trabalho aí que está sendo realizado, mostrando que o senhor pediu dinheiro pro Banco Máximo, provocaram ele. Eu, que história é essa? Mentira!
Eu nem conheço.
Não deu 5 segundos, ele deu uns passos. É dinheiro privado, ou seja, ele já se contradisse ali naquele momento. Ele deve ter pensado, poxa, os caras descobriram.
Descobriram.
Tanto que ele não teve nem a possibilidade de negar. No dia ele fez um vídeo e tal, enfim, ficou nervoso e falou isso, falou aquilo. E aí foi que aconteceu. Ele veio com as histórias mirabolantes, dizendo que era um filho que estava pedindo dinheiro para o filme do pai. Agora, Aureliano, se tu chegar aqui, no posto aqui em frente, rapaz, é porque eu tô querendo fazer um campeonato de corrida aqui, rapaz, dói 1.000 litros de combustível, o cara nem te conhece, o cara vai dizer assim, meu irmão, beleza, conte comigo, tá aqui, cadê os carros para chegar? Não existe isso. É querer fazer o povo de otário.
É o toma lá da cá.
É querer fazer o povo de otário. E aí eu tenho pena do povo que está preso no 8 de janeiro. Eu disse isso lá na CBN e vou dizer aqui na Rádio Cidade. Vocês foram enganados.
Ludibriados mesmo.
Vocês foram feitos de besta. Se vocês continuarem a acreditar nisso, é pior. Porque esse povo está com bolso, a conta, ou sei lá o quê, cheio de dinheiro, de dólar, de euro, sei lá o quê. Vocês estão sendo enganados. Vocês foram enganados. E vieram agora com a história de PEC de novo, a anistia ampla e restrita, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Balela, não é para vocês não, do 8 de janeiro. É para o Bolsonaro. Essa história da osimetria, Bolsonaro, não tem nada a ver com... Se o Bolsonaro tivesse preso, estava nem aí para vocês. Então, vocês foram enganados. Tanto foram enganados que tem uma parte da direita já que começa a se dissociar. E quando você se dissocia do plano bolsonarismo, você começa a ser rejeitado. Rapaz, espetacular. Eu não concordo com a pegada ideológica dela, mas os vídeos da Joyce Halseman são espetaculares. Todo dia ela grava um vídeo. Eu assisto todos. Eu não curto nenhum, mas assisto a todos. Porque ela foi lá de dentro. Ela foi vice-líder, ou foi líder do Bolsonaro no Congresso Nacional. E ela conta, ela fala sobre a Michelle, do Flávio, do Eduardo e do próprio Bolsonaro. E ela conta as entranhas de lá. E ela fica mostrando exatamente um por um e ela fala as coisas antes. E ela diz, olha, não disse que ia acontecer isso, a história do Ciro Nogueira. Então, quando o Flávio Bolsonaro teve um escândalo aí, essa história dos 134 milhões de reais, que vou lembrar também, não vou aqui passar a mão em ninguém não, passar pano em ninguém não. A mulher do Moraes recebeu os mesmos 130 e poucos milhões. Eu receberia no contrato de 3 anos, que daria 3,9 milhões por mês, que daria 130 e poucos milhões. Olha a coincidência aí. Olha a coincidência. É a cúpula lá de Brasília, é o executivo, o legislativo, o judiciário, os empresários, né? O cara era um gangster, esse Vorcaro aí. E ele foi se entranhando, foi colocando as teias dele. O pai dele, que foi preso essa semana, o pai dele parece que comandava lá, financiava milícia lá no Rio, financiava não sei o quê. Tinha um grupo dos meninos que entrava nas redes sociais aí, que saía detonando todo mundo para tentar fazer a cortina de fumaça lá. Os caras arquitetaram de uma forma assim, extraordinária. E o dinheiro, que não é privado, seu Flávio, é público. Porque é o dinheiro da Previdência lá do município, não sei de quê, que levaram lá 150 milhões. Lá,
80 milhões, né? No município lá de São Paulo.
Era um município, não sei de onde, que levaram mais sei quantos milhões. É um município, não sei onde. Rapaz, vários
sem
municípios.
Sem contar com os aplicadores, os pequenos aplicadores.
Vários municípios. E no fundo garantidor, que o senhor Ciro Nogueira tentou aumentar para R$1 milhão, recebeu lá a emendazinha totalmente pronta lá do Banco Master, que não conseguiu, você imagina só isso, é 4 vezes maior o tamanho do rombo, que é o mal da história do sistema financeiro brasileiro. Então, o Flávio veio com uma marmota aí, tá. O Zema já disse que era imperdoável, já foi escanteado. O de Goiás lá, o Caiado, ele já foi mais um pé atrás, olha, mas vamos ter que juntar a direita, mas já não falou o nome de Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, quando o Ciro começou com aquela história, já disse que não, o Ciro Nogueira, não sei o que, que ele prova e tal. E aí, na fala do Flávio Bolsonaro, ele disse o seguinte, a primeira fala, temos que fazer a CPI do Banco Master. Ele não é senador? Por que ele não faz a primeira assinatura lá e que sai coletando as assinaturas?
Porque ele sabe que não pega nenhuma assinatura ali.
Por que ele não faz as assinaturas? Porque aquilo ali é exatamente o bolsonarismo. O bolsonarismo, ele é pego em flagrante, ele é pego com a boca na botija, tem todas as provas. O que é aliado deles, que é o celular, também hoje é o que mais prova as coisas contra ele, que foi aliado no passado, é o que mais prova as coisas contra ele, porque tem lá. E aí, Aureliano, eu não vou falar de 134 milhões, eu não vou falar do dinheiro lá do financiamento, eu vou falar o seguinte, ele disse, não conheço o Vocaro, não conheci em dezembro de 2024, não que tive contato com ele, antes, né? E o cara faz um áudio, pronto, eu li como é que a gente se cumprimenta.
Brother.
Eu vou ligar para um desconhecido e dizer, ei, brother, ei, meu irmão, ei, não sei o quê. Você pode até dizer, bom dia, amigo, obrigado, irmão, tal, não sei o quê. Mas a fala, todo o contexto...
Era irmãozinho, né?
Você deu a liberdade de eu cobrar, tal, tá difícil. Meu irmão, eu sei que você está passando por um momento difícil e tal. Como é que você tem essa relação tão íntima e você disse que não conhecia o cara? Não, vamos jantar. Não, pode ser aqui em casa. Então, beleza, a gente vai na sua casa. E parece que ele tinha 9 celulares, só finalizaram um celular. Você imagina só o que é que tem de mais de celular. Por isso que dizem que tem gente andando de fralda em Brasília. Porque é toda hora se borrando de medo. E aí essa história, no dia seguinte, parece que a estrutura lá, o escritório do mal, ele é tão assim criativo, que no dia seguinte foi que ele disse, não falei... Eu conhecia, mas eu tinha um contrato de confidencialidade. Não fala... Rapaz, é querer fazer os outros de otário. Beleza, mostra o contrato.
É, cadê o contrato?
Cadê o contrato? É.
Cadê as parcelas?
Cadê? Dinheiro, cadê o dinheiro? Pagou,
pagou o quê?
Parece que pagaram 60 e poucos milhões. O cara da produtora disse que não recebeu. O Mário Frias, o deputado que foi ministro da Cultura do Bolsonaro, que na época nem se preocupava com cultura, e agora não, porque temos que valorizar a cultura e tal. Ele disse uma coisa no dia, deve ter levado um carão, porque ele tirou o corpo fora, e no outro dia disse, não, a interpretação, porque o Vocaro não estava aqui nessa empresa, não sei o quê, por isso que ele não é ele, não tem nada a ver com ele, eu nunca recebi nenhum centavo dele, mas porque a gente descobriu que é outra empresa.
E passaram a vida toda esculhambando com a lei do Rouanet. É.
E aí, assim...
Que tinha contrato, tinha tudo.
E aí a gente vê, claramente, dinheiro, me perguntaram, está sepultada a candidatura do Flávio Bolsonaro? Eu disse que não. Eu acho que é muito cedo para dizer isso. Agora, que tá com uma trincada assim no vidro, assim, de cabo a rabo, a parede está toda rachada, o teto está meio balançando e pode cair.
Só um ventinho para cá.
Pode cair. Se for a Michele, pode ter certeza... Ele escanteia todos os Bolsonaros. Eu uso até dizer, inclusive o Jair.
Eu então, acho que assim, o negócio aqui não vai ficar por aí, não. Ainda tem muita coisa a ser descoberta.
E aí, tem muita coisa que a gente ainda vai descobrir. Tem muita coisa. O Eduardo ontem já. Não, $50 mil, recebi.
Não, e o próprio Flávio já disse. Vocês podem ouvir daqui para frente mais outros áudios, mas não tem nada a ver.
Já está
se antecipando. Já está se prevenindo, já. Né?
Ou seja, o Iraguaçu. Isso é uma esculhambaria, como diria o Fernando.
Uma forma de prevenção.
O que me preocupa também de tudo que você falou é. Aqui no nosso estado, os arautos e defensores da direita, tanto a imprensa caviar como os nossos deputados e apoiadores da direita, não se manifestaram. Porque no dia que falaram sobre o Lula na escola de samba, o mundo caiu.
O Carmelo se manifestou.
O Carmelo se manifestou, eu não sabia.
No mesmo dia, foi no dia seguinte.
Então pronto.
Só que
são coisas tímidas. São coisas tímidas.
Eu soube até que na Assembleia e na Câmara dos Vereadores aqui, os membros do PL e tal, eles acabaram nem indo lá.
Pois é, são coisas tão tímidas que parece que não fazem nem efeito, tá entendendo? E são pessoas que são hoje consideradas, entre aspas, abro aspas aqui, os arautos da defesa do não uso da máquina pública para si. Porque o problema da direita no Brasil, Aureliano e Iraguaçu, é que ela vai se apossando também do que é público e lá na frente, quando a bomba estoura, por burrice deles. E aí você fala uma coisa interessante: todo político tem que estar preparado para fazer a defesa do seu teto de vidro, porque você já foi um homem público e é um homem público e sabe que a qualquer momento se arranja alguma coisa contra a sua dignidade. O próprio Bolsonaro, o próprio Flávio provou que não tem essa estrutura nem para fazer a sua autodefesa, porque sua assessoria já sabia que isso ia acontecer.
E eu vou fazer só, você me fez lembrar um detalhe. É, a resiliência que ele não terá, que o Lula tem. Porque o Lula passou, teve a pior semana, talvez, da vida política dele, foi quando fizeram todo aquele cenário para derrubar a indicação dele. Não foi o Messias, foi a indicação dele. Vibraram e tal, fizeram um escarcéu. Na semana seguinte, ele teve talvez a melhor semana dele. Eu não vou dizer que ele jogou parado, não, porque ele esteve, conseguiu um momento lá nos Estados Unidos, que é exatamente onde o clã Bolsonaro diz, não, aqui, o Trump, isso, e o Trump fazendo elogios a ele, como o antigo presidente disse que ele era o cara, o Obama, né? O Obama disse, né? Ele é o cara. Então, assim, ele não jogou parado, mas ele jogou ali na questão da institucional. Na política ele jogou parado. E pode ter certeza que parte dos eleitores de centro que não votam na esquerda vão se decepcionar e vão dizer: rapaz, eu não vou votar em ninguém. Vão se abster.
É o que eu estava dizendo nulo, ontem, né? Em conversa com os amigos, eu disse: olha, vai ter muito voto nulo.
Voto nulo, pode ter certeza.
São aqueles bolsonaristas mais esclarecidos que estão vendo que a situação não é essa que todo
nem
mundo.
Todo eleitor de direita é bolsonarista.
Iraguaçu.
É porque a gente pegou, hoje a gente deve ter aqui uns 80% dos eleitores de direita se aderiram bem ao bolsonarismo. Mas tem uns 20% ali que tem a lucidez, que são democratas.
Coerência,
que,
né?
Tem coerência, que são conservadores nos seus pensamentos e tal, e liberais na economia e tal. Mas assim, esse pessoal, se não vai votar na esquerda, não vai votar mais dele. Pode ter certeza que o Caiado vai crescer. Próxima pesquisa, de repente o Caiado já aparece até na faixa dos 10%. E o Flávio vai cair daqueles 40 e poucos por cento, talvez caia uns 6 a 8% ou até uns 10%.
Vocês sabem quem é que mais está comemorando essa história do Flávio aí?
É a Michelle.
É a direita.
É aquele
de São Paulo, como é o nome dele? O Tarcísio de Freitas.
Aí o Tarcísio de
Freitas,
eu vou fazer um
parênteses. Esse pessoal, esse Caiado também, está todo mundo comemorando.
Não, o Tarcísio de Freitas.
É a oportunidade que abrir para ele.
Não, o Tarcísio de Freitas.
Não, não pode mais. Não pode.
Ele deve estar lamentando por ter se desincompatibilizado.
É, exatamente.
E ele não se desincompatibilizou por quê? Porque o Tarcísio não quer, nunca quis confrontar o bolsonarismo. Nunca quis. A única vez que ele fez mais ou menos. Não sei se vocês lembram, quando ele se reuniu com Haddad, ele foi meio que defenestrado nas redes sociais pelo bolsonarismo. Ele deve estar pensando: poxa, perdi a grande oportunidade. Porque ele era o nome da direita que talvez tivesse mais acesso ao centro. Porque eu acho que é um terço. Um terço está aqui, é lulista, um terço é bolsonarista, e um terço ali fica no centro, não vota em nenhum dos dois, e acaba votando. O eleitor que elegeu o Bolsonaro em 2018 foi o mesmo que elegeu o Lula em 2022. Foi o eleitor descontente com o governo, né? E agora, talvez, esse um terço da direita, ele já está bem dividido, né? Você tem o Caiado, você tem o Zema, você tem o próprio Flávio Bolsonaro, você tem o Renan dos Santos, que ninguém está falando nele, e você tinha ainda o Ratinho Júnior que desistiu. Porque o Tarcísio de Freitas nunca foi colocado como... como pré-candidato assim, mais efetivo. E nessa história do Tarcísio ficar defendendo o Flávio Bolsonaro, pode repercutir na eleição dele lá. O Fernando Haddad, inclusive, surpreendeu nas primeiras pesquisas que apareceu, já o nome dele até com 30%+. Né? A Tebet parece que é a primeira na intenção de votos para o Senado. Né? Então, essa história dessa onda bolsonarista está muito cedo. Se esse escândalo tivesse acontecido em setembro, talvez aí tivesse realmente o castelo de areia tivesse vindo abaixo. Mas isso vai repercutir. Vai repercutir. Não vão talvez fazer esses tantos senadores quanto eles imaginam. O centro talvez não faça tantos senadores como imaginam. Por quê? Porque a investigação da Polícia Federal pode não sair CPI, mas a Polícia Federal ela tem autonomia. Sempre teve nos governos do Lula. Tem autonomia. Se fosse no governo do Bolsonaro, estava lá coxando, porque ele mesmo disse: eu vou defender meus filhos, agora por que eu não vou? Né? Ele não disse isso? Então, assim, a Polícia Federal, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República vão fazer o seu papel. E o melhor de tudo isso é que o ministro, relator do projeto, é a indicação do Bolsonaro. É o terrivelmente evangélico André Mendonça. Ou seja, não vai dar nem para vitimizar e dizer, ah, porque esse aí foi o ministro indicado pela esquerda. Foi o ministro indicado pelo Lula ou pela Dilma. Eu falei que precisava de 15 minutos, aí foi uns 20.
Mas é mais ou menos isso. A gente vai para o intervalo, mas o Marcelo tem um peixe.
É mais ou menos isso que eu queria falar.
Venda seu peixe literalmente, viu?
Eu queria, antes de receber as nossas visitas ilustres aqui, falar em nome de Léo do Camarão, arroba Léo do Camarão Passaré, que tem o que há de melhor com relação à alimentação saudável. Veja bem, olha, o filé de camarão, filé de peixe, o camarão fresco, tá certo? Nós temos o caranguejo, a patinha de caranguejo, a bolinha de bacalhau, a bolinha de carne de sol. E se você não quiser sair da sua casa e fazer o pedido, entre as nossas redes sociais, arroba Léo do Camarão Passaré, ou então peça pelo nosso delivery, 98509-3994. Repetindo, 98509-3994. O Léo do Camarão fica ali na... aquela avenida da Igreja Canaã, Templo Central, a rua Desembarcador Otacílio Peixoto 161. Quem vem do Castelão, à esquerda, quem vem da Parangaba, à direita. Alimentação saudável, sempre uma boa pedida.
Jorginho, vamos dar uma chamadinha e a gente volta já já.